Assunto é Política com Live. Você pode acompanhar a minha conversa agora com o Thiago Valenciano no facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá, também na nossa plataforma no YouTube. E hoje nós vamos falar com o Thiago sobre gente que fura a fila da vacina da Covid-19 usando o CPF de gente morta. Não esquecemos, não podemos esquecer que hoje é o Dia Mundial da Imunização. Olha só. Mais do que nunca, o dia de hoje merece ser lembrado e respeitado. Mas tem gente que não respeita. E Maringá foi citada como uma das cidades em que houve esse tipo de fraude. A prefeitura diz que estranha. Quer da Assembleia Legislativa, da comissão que está estudando isso, quer que a comissão mande CPF de quem furou a fila, ou CPF, né, da pessoa que morreu, furou a fila, que data que foi a vacinação. Desgaste político, quer queira, quer não, você ter esse tipo de citação. Imunização e suspeita sobre imunização está em alta agora. Meu caro Thiago, e aí? Até onde a gente imuniza bem ou faz fraude para ser imunizado? E até onde fraude na imunização acaba ferindo politicamente o poder municipal?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Foi uma surpresa mesmo, de fato, né? Duas pessoas parecem irrisório, mas na crise moral e política que a gente atravessa no Brasil recentemente, duas pessoas podem fazer um estrago muito grande, né? Muito maior do que nada. Interessante dessa notícia da vacina, que eu acompanhei ontem, no finalzinho do dia ela saiu, né, na virada para hoje, é que a própria Assembleia Legislativa criou essa comissão para poder tentar entender essas furadas de vacina que nós tivemos no estado do Paraná. São praticamente 100 casos, né, de pessoas que furaram, duas aqui de Maringá, e essas duas ainda não identificadas, e ainda assim tomaram vacina e morreram. Né? Olha só que interessante, né? A pessoa tomou vacina e acabou falecendo, que não é um caso isolado, isso acontece. Gente que já estava imunizada contra a Covid-19, que a vacina, é bom sempre a gente lembrar, é um paliativo, não é uma solução, não é a cura. Né? Não é alguém que chegou e curou você da Covid-19. Necessariamente é só um paliativo para que você diminua a exposição ao vírus. E se você for contaminado, também você não tenha tantos efeitos colaterais assim em relação ao vírus. Então é bom lembrar que a vacina tem essa função, não a função necessariamente de curá-lo de qualquer vírus que a gente possa contrair. Né? Porque a gente toma várias e várias vacinas ao longo da nossa história e essas vacinas elas têm essa função básica. Agora, em relação ao aspecto político, a corrupção é algo instaurado na própria sociedade brasileira, né? Não é algo exclusivo da fila da vacina ou não é algo exclusivo dos políticos. A gente tende a achar que os políticos podem ser mais corruptos do que a própria sociedade. E a gente já comentou aqui algumas vezes que o brasileiro, em geral, ele exige do político aquilo que ele mesmo não pratica. Então vamos lá pegar exemplos de corrupções que chegam até a fila da vacina. Pessoa que faz aquela famosa Sky Gato, né? Aquela Sky Gato, é aquela desvio da internet e você acaba burlando um serviço de internet pago por assinatura e utiliza na sua casa de maneira irregular. Gatinho de luz, a pessoa acaba puxando do próprio poste de luz a fiação, né, desvia da iluminação pública uma fiação para sua casa e utiliza a rede de energia elétrica sem pagar. Outro tipo de corrupção, quando há uma abordagem policial, você tenta corromper o guarda daquela abordagem policial para que você não pague determinado tipo de infração e o corrompa pagando um salário maior para ele. Ou até mesmo quando você acha que toda a corporação da polícia militar ou da polícia civil são corruptos, porque de um caso isolado ou de um caso existente você acaba generalizando, que não é verdade. Enfim, a gente tem vários e vários casos de, entre aspas, pequenas corrupções que já começam até mesmo no nosso ambiente escolar, quando você acaba colando para conseguir ter uma vantagem na sua prova, e essa pequena corrupção ela é colocada como uma grande vantagem. Né? Tem até aquela frase famosa, quem sai da escola? Então, isso mostra como a cultura brasileira está presente de levar vantagem nessas coisas, mas a vantagem só serve para mim, não vale para o outro. A corrupção da vacina só serve para mim, mas também não vale para o outro. E o outro não deve praticar aquilo que eu não acho correto. Mas eu posso praticar porque ninguém vai estar vendo mesmo, está tudo sob controle. E ao que me parece, foi isso que aconteceu nessa corrupção da fila da vacina. A pessoa acabou passando por si só, né, passando na frente ocupando o local do outro, achando que não seria descoberta. Mas o castigo parece que está vindo aos poucos aí.
Sabe o que eu acho importante a gente falar também? Não sei se você concorda comigo. A imunização à saúde pública, a prevenção, sempre foi a grande prática em relação à saúde. Você incentivar a vacinação, não só a questão da Covid-19, mas antes mesmo, né? A vacina contra a gripe, poliomielite, enfim, a quantidade de vacinas que a gente tem, e o Brasil tem um sistema de vacinação e imunização muito importante, eficiente, mas que nem sempre a população valorizava. Você se lembra várias reportagens em que as pessoas não iam se vacinar. Tem, inclusive, aqueles discursos que existiam antes da pandemia de que a vacina não resolvia em nada, você deve lembrar disso, de gente que estimulava, inclusive, a não se vacinar. Agora a gente tem esse tipo de coisa, de gente tentando furar a fila ou furando a fila para poder ser vacinado contra a Covid-19. Como nós temos uma população, aí o ambiente político fica muito contraditório, né? Uma população muito imediatista, que ela está preocupada em resolver o problema dela no imediato. Lá atrás, quando a gente vacinava por outras coisas, ninguém ia se vacinar. E agora as pessoas estão brigando pela vacina. É como a gente às vezes está tratando de um ser humano que pensa exclusivamente no imediato. E é claro que esse ser humano é cidadão. Esse ser humano vota. Esse ser humano faz avaliação do poder público. Esse ser humano fica contente e descontente. Pergunto, politicamente, como é que se gesta uma saúde pública com uma massa que, em grande parte, pensa a mais distante possível, a um palmo da ponta do pé?
A um palmo da ponta do pé, se for muito até, né? Ela pensa muito mais com a própria barriga, com aquilo que ela vai ter para comer durante o seu dia a dia, do que necessariamente com outras questões. Agora, se gesta tendo que governar para todos, não tem muita saída, porque no Brasil, é universal, né? Está lá na Constituição, como direito à educação e a todos os outros, naquelas garantias do cidadão, né? Nossa Carta Magna, ela é linda, ela é cheia de direitos. E muita gente critica a quantidade mínima de deveres, mas a gente precisa entender o momento que a Constituição foi feita, né? Ela foi feita no momento após um período de repressão militar, após um período um pouco complexo da nossa história. Por isso que ela veio cheia de direitos, porque havia um medo instaurado naquele período de que os militares pudessem voltar em cena em pouquíssimo tempo. Como isso já passou, esse momento felizmente foi superado, esses direitos continuaram na Constituição e o poder público hoje tem que dar conta desses direitos. E a saúde, você gostando ou não, a vacina não escolhe ideologia política. Quando a vacina é aplicada no braço de alguém, a gente não está escolhendo se a pessoa é de esquerda ou de direita, se ela escolheu votar no fulano de tal ou no ciclano de tal. Você simplesmente imuniza e você tem que dar conta disso gostando ou não. São as amarras do poder público. Você estando no governo, você estando no poder público, você necessariamente tem que fazer o quê? Tentar governar para a maioria da população ou praticamente para todos. Você não pode excluir ninguém, ainda que a minoria, ainda que a oposição e ainda que o direito de contraditório sejam garantidos. E você tem que saber respeitar, num sistema republicano, muito bem as críticas, algo que alguns políticos hoje em dia não têm respeitado. Você tem que respeitar o direito do outro de te criticar, porque faz parte. Robert Dow, cientista político estadunidense importantíssimo na história da própria ciência política, diz que nós vivemos numa espécie de poliarquia e não numa democracia. O que é a poliarquia? É um retrato daquilo que deveria ser uma democracia representativa. Mas, na verdade, de fato, não é. Somente alguns traços daquilo que deveria acontecer. E ele classifica os países em mais poliárquicos e menos poliárquicos. O Brasil hoje está lá naquela faixa mediana. Por quê? Porque você tem a garantia do direito da crítica, você tem liberdade de imprensa, você tem que garantir instituições livres, e o Brasil, infelizmente, não respeita muito algumas dessas garantias ou não está tão avançado assim em relação à sua maturidade política. Talvez a poliarquia brasileira deveria respeitar mais isso. E, infelizmente, infelizmente, o governante tem que saber aceitar e vacinar a pessoa independentemente do credo que ela tem.
Sabe o que eu fico preocupado? O último tema, depois eu vou te liberar, porque essa questão é instigante, né? O que é instigante? A gente tem uma população que tem um grau de imediatismo, como nós comentamos, né? Com aquela perspectiva de ver o mundo, que você achou que até é muito, né? Um palmo além da ponta do pé. Mas, como diz, eu vou pegar o Tocqueville, que eu gosto dele também. Ele fala, bom, se nós tivermos a democracia de uma forma direta, quanto mais ampla ela é, e você tiver o voto e a tendência daquele que não tem muito conhecimento, aquele que é mais ignorante, aquele que limita mais a sua percepção, que está preocupado mais com ele mesmo, quanto ele mais tem peso na hora da escolha, quem que a gente escolhe? Aquele que faz a política para essa massa imediatista. Aquele que faz o discurso para atender essa massa imediatista. Ou seja, a política vai ficando empobrecida. Ela vai sendo uma política da chamada prática da eficiência imediata, do resultado imediato, porque é isso que a população, de certa forma, valoriza. A qualidade do homem público é na medida da distância da ponta do pé. Quanto mais imediatista a população é, mais o ato do homem público valoriza o imediato e a demagogia se instaura justificando aquilo que tem mais urgência para quem é imediatista. Quer dizer, essa dificuldade nossa de ideologia, de debate político ideológico, é um pouco por essa limitação, Thiago?
Certamente, Gilson, certamente, porque tanto o homem público pensa em quase sempre na sua reeleição e não necessariamente no seu governo, e tanto quanto o eleitor, ele tende a recompensar aquelas garantias ou aqueles benefícios que o homem público passa para o eleitor. Então, infelizmente, o eleitor ainda pensa assim. Por que eu vou votar em fulano de tal? Ah, porque ele fez um bem para minha esposa, fez um bem para meu marido. Ah, por que eu vou votar em fulano de tal? Porque ele me concedeu uma função gratificada no serviço público. Por que eu vou votar em fulano de tal? Porque ele asfaltou a minha rua, ou porque ele tapou o buraco da minha rua. Porque eu escolho fulano de tal, porque ele trouxe para a cidade o benefício tal. Então, normalmente, o voto ainda está muito atrelado à capacidade daquilo que o eleitor pode vir a ter. Ou à capacidade daquilo que ele já teve e à confiança naquilo que o político pode trazer novamente para o eleitor. Então, talvez seja essa atonante do eleitor brasileiro uma atonante não muito boa, meio desafinada. É o que tem para hoje, a gente está batalhando aí quase que diariamente para dar uma melhorada na harmonia dessa música.
Só para rir, para não perder o trocadilho, a bola pingou na minha frente, eu não posso deixar de chutar, né? Você falou assim, tem gente que vota no cara porque ele tapou o buraco da minha rua. Tem muito homem público que tapa o buraco da rua e faz um arrombo na vida das pessoas.
Ah, certamente, um arrombo muito grande, principalmente nos caixas dos governos. Né?
Exato.
A gente passou por alguns problemas em Maringá há duas décadas praticamente. A sociedade aprendeu que não se deve fazer mais isso e a responsabilidade passou a ser de todos, né? Que é o que deveria ser sempre em relação à política.
Meu caro Thiago, um grande abraço, obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até a próxima, Gilson, e ouvinte da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, @ThiagoValenciano no Instagram. E você pode ter acesso ao conteúdo do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br.